Ouvintes da Rádio Alto Minho, estamos para mais aqui, para mais uma emissão do Momento de Inspiração, na antena da Rádio Alto Minho, sempre às segundas-feiras, depois das 22 horas, posteriormente no site e redes sociais com imagem. E no seguimento do programa da semana passada sobre o estoicismo, vamos hoje à parte prática. Aliás, nós terminamos o programa da semana passada, precisamente a falar no dia-a-dia, no nosso dia-a-dia, de como devemos lidar segundo estes princípios desta filosofia do estoicismo, e hoje vamos aqui fazer uma espécie de um roteiro de manhã até à noite.
Porque é
muito importante, como sabem, o dia.
É verdade.
E vamos então falar aqui desta rotina do estoicismo, aplicando aquilo que falámos no tempo.
Olá, ouvintes, obrigada por nos acompanharem e obrigada por não acharem que estas ideias são transcendentes e demasiado difíceis de colocar na nossa prática do dia-a-dia, mas afinal já têm cerca de 2000 anos e elas aplicam-se tão bem no nosso dia-a-dia e ajudam-nos tanto a perceber como nós vivemos num paradigma de vida tão ilusório e tão focado nos outros e tão focado em estereótipos que realmente são só estereótipos que não existem. Focamos-nos tanto na aceitação, focamos-nos tanto no exterior, usamos tanta coisa, tanto ruído para nos afastar da nossa própria vida, para nos afastar das decisões, para nos afastar o mais possível daquela ideia de que temos que fazer escolhas, e por isso nós vamos dar algumas dicas de como você pode começar o seu dia, como você pode ter um dia com uma base de, principalmente sem ter a ideia de estoicismo de Marcos Aurélio. Se quiser pode ler as meditações de Marcos Aurélio, mas o mais importante é ver o que está para além dos livros, está para além de uma filosofia que é uma forma de estar, que é só conseguir treinar a sua mente para lidar com a realidade tal qual ela é, tendo em conta que não controla, tendo em conta todas essas coisas como nós já falámos no último programa. E então, de manhã, só precisa 5 a 10 minutos, pelos vistos, aqui é o que diz aqui o nosso guião. É, primeiro, tem que se lembrar daquilo que está dentro do seu controle. E então, Epiteto dizia assim: hoje vou-me focar apenas no que depende de mim. Então, o que é que depende de si? Deitar cedo, acordar cedo, organizar as roupas no dia anterior, preparar a mesa do pequeno almoço no dia anterior.
Tudo o que posso controlar.
Tudo o que pode estar, tudo aquilo que se nós começarmos a pensar no nosso dia-a-dia, se nós começarmos a ver quais são as fontes de stress, quais são as fontes de drama dentro das coisas que podem correr mal e que você pode fazer alguma coisa contra, você aprende. E então, se você não quer seguir este guião neste momento, você pode só estar atento como é que é o seu dia, num dia normal, sem ter estas reflexões. E depois pode adaptar, ou seja, o que é que eu posso fazer e o que é que hoje eu posso controlar.
A antítese de entrar em piloto automático logo de manhã.
E a antítese de entrar logo num drama logo de manhã. Porquê? Porque foi tarde para a cama, porque acordou 5 minutos mais tarde, porque ouviu o despertador e não se quis levantar. E a partir daí é todo...
Isto já estragou o dia todo.
Já estragou tudo, porque os 5 minutos aí já são impossíveis de reverter. E então começa por aí fora. E então, depois o outro aspecto. Primeiro, lembra-te que consegues controlar. Segundo, antecipação de desafios. Ou melhor, pense: hoje posso lidar com pessoas difíceis, imprevistos ou frustrações, e estou preparado para responder com calma.
Quase sempre isso vai acontecer, não é? Num momento ou outro do dia.
Sim. Num momento,
há sempre um desafio desse.
Há sempre uma coisa qualquer, uma pessoa de vez em quando até que fica assim a olhar, what? E nós mesmo também temos esses comportamentos, não é só apontar os dedos aos outros.
Sim.
Isso acontece
sim,
com toda a gente. E o terceiro ponto para você pensar nestes 5 a 10 minutos é definir uma virtude para esse dia. Ou seja, imagine, você quer hoje ser mais paciente, ser mais honesto, ter mais disciplina. Imagino no que é que aconteceu ontem e você encontra a virtude que esteve em falta ou que não esteve tão presente. Então hoje você vai estar só atento a essa virtude. Isso é, Pronto, para mim a paciência é...
Vai corrigir o que não aconteceu no dia anterior.
Vai estar atento a todos os acontecimentos que lhe vão acontecer nesse dia, que vão exigir de si paciência, neste caso paciência, disciplina...
E honestidade.
Pronto, honestidade, o que você quiser, sinceridade, por aí fora. Porque é verdade. Porque esta questão da virtude era muito importante para o estoicismo. Era nós encontrarmos, nós percebermos como é que a virtude tem que fazer parte... As virtudes... Tem que fazer parte dos nossos princípios e valores de vida, porque é essas virtudes que nos vão levar pelo um caminho de aprendizagem e de evolução e de ser o nosso melhor a cada dia. Não é sermos perfeitos, é nós que respondermos de forma consciente àquilo que nos vai acontecendo no nosso dia-a-dia. Porquê? Porque... Nós sabemos o que é que podemos controlar e o que é que está fora do nosso controle, porque nós tivemos a capacidade ou tivemos a consciência de que podem acontecer e que vão acontecer certamente muitas circunstâncias e muitos momentos que não estavam, que são pouco expectáveis ou que são negativos e que nós, não sabendo quais são esses momentos, não sabendo a variação de tudo aquilo que pode ser ou não, nós sabemos que podem acontecer e então nós temos que incorporar a ideia de dar 5 minutos, 5 segundos, 1 segundo, o que você quiser, para reagir, para responder, de forma, em primeiro, com silêncio, não vale a pena esbracejar, nem pouco mais ou menos, e só respirar fundo, oxigenar o seu cérebro, oxigenar todo o seu metabolismo, para que o seu corpo e a sua consciência respondam com uma só voz. E eu acho que isto é importante. Não é nada lírico, não é nada. Você sabe muitas vezes que a sua parte emocional o leva-o a reagir de uma forma completamente dramática. E você, se estiver consciente da sua parte emocional, das suas fragilidades, dos seus trigger points, porque todos nós temos trigger points. Eu tenho trigger points brutais. Olha, um dos trigger points é, num grupo, sermos obrigados a fazer tudo o que é dominante. Falar de política e toda a gente ter a mesma opinião. Falarmos de religião e toda a gente ser do contra ou a favor, não sei o que. Não, eu acho que estas coisas, e o que é que nós temos que fazer com esta consciência? É ficarmos em silêncio. Eu hoje acho que, não, e sou com certeza... Não defendo tanto as coisas de uma forma tão dramática e tão apaixonada como fazia antigamente, mas tenho a certeza que quando o faço, que as pessoas que me ouvem, quando, queridos ouvintes, não vale a pena numa circunstância, numa discussão, você falar ou dizer qualquer coisa que seja, porque isso, se for uma opinião completamente contrária, vai criar grande discussão e as coisas podem correr mal. Por isso deixe que essas coisas sejam e que as pessoas queiram desenvolver esse tipo de meiótica e você fique fora, porque há conversas que não vale a pena ter e há discussões que não vale a pena sequer aumentar toda essa energia, por isso deixa andar. E isto é importante porque isto acontece muito no nosso dia-a-dia, seja desde as coisas mais simples até as mais complexas vão acontecer. Se você estiver preparado, você vai estar, ei, que olha, afinal, uau, e você vai chegar ao final do dia e vai dizer muito bem, porque... Eu não fiz, eu não reagi, eu nem não desenvolvi e as coisas até correram melhor porque eu não integrei, porque pronto. E vocês vão perceber, porque isto realmente acontece em toda a nossa vida. Não quer dizer que a vida seja aquela perfeição e que você não fique com a ideia, eu devia ter falado, ou porque eu agora sou cobarde, ou porque eu agora deixo passar. Não, não tem nada a ver com isso. Você no momento certo vai falar e as coisas no momento certo vão ser entendidas. Durante o dia, isto é na parte da manhã, durante o dia, e é uma prática em tempo real, e é onde o estoicismo ganha vida, é fazer sempre, sempre uma pausa antes de reagir. Há sempre coisas que irritam, há sempre coisas que nos impacientam, há sempre coisas que uma pessoa só apetece dizer aquelas palavras feias, como se isso resolvesse alguma coisa. E apetece, sei lá, não é? Então não há nada como fazer uma pausa e pensar, isto não, isto não significa isto. E dar-se uma pausa, respirar fundo e continuar a respirar fundo, isto é assim, respirar em silêncio. Não
é, o que se costuma dizer, não resistir a quente. Não é?
Sim, e eu acho que é aquela questão de autopreservação.
Uhum.
Nós não, quando alguma coisa nos irrita, primeiro nós temos que perceber se alguma coisa nos irrita, é que temos ali uma coisinha que tem que ser limada, pois, que tem que ser resolvida, porque se fosse outra coisa qualquer, não nos incomodava. Por isso nós temos que perceber se alguma coisa nos irrita, alguma coisa nós temos que resolver. E depois esta questão de irritar também tem a ver com alguma coisa que nós temos a ideia que controlamos ou não. Quando é exterior a nós, está fora do nosso controle. Por isso nós temos que perceber, nós temos que nos distanciar e sermos observadores, por muito que isso, num determinado momento, seja mau para nós.
Uhum.
E assim, se você não quer ouvir, não há nada como um mantra, estou farta de dizer, que é uma oração, uma música, aquilo que você quiser, para quê? Criar ali algum ruído em termos daquilo que está a acontecer. E é importante, porque assim você não se envolve e fica um bocadinho mais protegido. Mas é esta ideia da pausa em tudo aquilo que irrita, é fundamental. Eu tenho cada vez mais feito isto no meu dia-a-dia, em tudo, fazer uma pausa, ficar em silêncio. É claro que muitas vezes isto não funciona. É claro que muitas vezes as coisas são complicadas e são complicadas sempre, mas o que é que nós fazemos? Nós conseguimos não aumentar a gravidade e não ficamos com o peso de que dizemos coisas ou que aumentamos a energia dos outros, uhum, porque nós falamos. Então o melhor é manter o silêncio.
É contemporizar ali um bocadinho.
E arranjar até uma desculpa para tentar sair da situação, uhum, porque eu acho que acaba por ser benéfica para toda a gente. E eu acho também que nesta questão da pausa antes de reagir tem muito a ver com a importância que os seres humanos têm na nossa vida. É claro que há discussões, é claro que há mal-entendidos, e é claro que as pessoas de vez em quando irritam solenemente, é claro que às vezes ficamos super decepcionados, mas nós temos que perceber que as pessoas que estão ao nosso lado são pessoas importantes para nós. E nós temos que perceber se vale a pena entrar numa guerra, entrar numa discussão, entrar numa cena má, só para provar quem é que tem razão. E eu acho que isso que é cada vez mais uma ideia de que nós deveríamos ter todos na nossa mente e perceber que a pessoa está a ter um mau momento, mas aquela pessoa é até importante na nossa vida, é que nós gostamos dela. Uhum. Então, para que é que nós vamos ter um comportamento que vai aumentar e que vai criar dias de mal-estar só porque o nosso ego está ferido? É a sério. Nós temos que manter...
sobre a importância de ter razão também já fizemos variedíssimos programas.
Sim, e eu acho que... Eu nunca quero ter razão, ai meu Deus, livros de... E cada vez mais sei que a maior parte das vezes é uma questão de ego, é a questão do nosso ego ferido. Só que se nós percebermos que aquilo é uma circunstância de uma pessoa que tem uma cena qualquer e que não é a nossa, que não é o nosso drama, se nós conseguimos perceber que aquilo não é um ataque pessoal, mas é alguém que não se sente bem e quer desabafar, e nós mantermos a nossa integridade, aquela ideia das virtudes, da paciência, da bondade, não quer dizer que se é perfeito, mas é a ideia de que nós devemos, o valor que nós mostramos às pessoas e como gostamos delas tem a ver como é que elas se comportam mal connosco num determinado momento, não é?
Exatamente.
Pronto, eu acho que esta questão de darmos dois passos atrás e de vermos todas estas situações não é fácil, mas eu acho que devemos, uhum, lutar para que isso aconteça. E depois tem a ver com o enquadramento da situação, é voltarmos a enquadrar tudo isto que nós estamos a dizer e colocar, voltar atrás e pôr um cenário e colocar outro cenário e depois reenquadrarmos as coisas todas. Tem a ver com tudo isto, tem a ver com dar muitos significados, dar muitas voltas para entender essencialmente que a pessoa pode estar a passar por um mau momento, pode estar numa situação, pode ter um problema qualquer e pode ser a forma até de nos mostrar que há uma coisa que não está bem. Eu sei que isto não é fácil de lidar no dia-a-dia, mas ajuda-nos a não levar as coisas a peito, não vamos as coisas de forma pessoal, a não pegarmos ali e irmos à guerra com as pistolas todas, pelo amor de Deus, e falarmos das coisas e a ver quem é que ataca mais e quem é que é o vencedor na falta de educação e nestas coisas todas, que toda a gente se arrepende depois. E depois tem a ver, isto leva-nos àquela questão que eu acho que é fundamental na nossa vida, que é a aceitação ativa. É não lutar contra a realidade e trabalhar com a realidade como ela é. Eu acho que isto é uma das lições mais incríveis que nós podemos ter na nossa vida.
Variedíssimas vezes lutamos contra a realidade.
Nós lutamos sempre e começamos pelo tempo até às formigas que de vez em quando invadem as nossas casas.
É o problema da aceitação.
É, nós temos que aceitar, e isto não quer dizer desistir, nós temos que aprender a lidar com as circunstâncias e aprender com o nosso ontem, porque o nosso ontem teve um determinado comportamento, então não vamos ter o mesmo comportamento se o dia não foi assim tão bom. E esta questão de tudo aquilo que nós estamos a dizer para muita gente é um revirar de olhos, porque isto exige pensamento crítico, isto exige reflexão, isto não é ver um filme, não é ter aquele chit-chat, não é aquelas conversas banais e o que está por cima do tapete e aquela futilidade e superficialidade das coisas. Nós temos que ser complexos connosco próprios, nós temos que ir profundos àquilo que mais nos irrita, àquilo que mais queremos e tudo aquilo que está à nossa volta. Porquê? Porque depois é tudo muito mais fácil em termos de aceitação daquilo que está fora do nosso controle, da nossa realidade, das pessoas e até das circunstâncias, porque sabemos que aquilo que nós podemos mudar é só a nossa questão das nossas virtudes, dos nossos princípios, dos nossos valores, da forma como aprendemos e da forma como até nos deixamos muitas vezes levar por aquilo que é mais fácil, que é sermos inconscientes na nossa forma de viver, e isto realmente não ajuda absolutamente nada. Eu sei que para muitas das pessoas que estão a ver este programa isto é tudo muito lírico, mas não é, porque se nós estivermos cada vez mais atentos a estas questões, nós cada vez vamos vendo melhor como é que nós muitas vezes fomos facilitadores de um drama, muitas vezes só respondendo, só reagindo. Se você se mantiver íntegro e intacto na sua postura, é claro que as coisas vão continuar e os dramas vão continuar, mas você não se vai arrepender daquilo que entrou ou daquilo que disse. E isso é uma forma melhor, e eu acho que é um estímulo e uma motivação e um fogo que vai aumentar a sua forma de viver e a sua vontade de agir e a sua vontade de ser, porque não se deixa levar por aquilo que é mais fácil e por aquilo que supostamente lhe vai atacar. Ninguém ataca ninguém. Isto é uma questão de ego, é uma questão de quem é que é mais, quem é que é o menos, quem é que é vítima, quem é o culpado. Pelo amor de Deus! E eu acho que nós temos que, esta questão passivo-agressivo, acho que devíamos pensar um bocadinho, e se algum dos interlocutores numa história deixar de estar consciente desta questão, vai estar muito mais numa atitude de observação, de silêncio e de deixar andar, e com limites, e arranjando sempre uma desculpa para se afastar um bocadinho da situação.
E agora vamos ao final do dia.
No final do dia, queridos ouvintes, é o momento de reflexão. E esta questão do momento de reflexão, eu acho que é super importante, um pormenor. É aquela ideia de nós fazermos sem julgamento.
É a ideia mais importante. Sim.
O problema é que nós estamos sempre a julgar. Por exemplo, eu acho que sou super autocrítica e eu acho que esta atitude autocrítica que também nos bloqueia, que nos limita e que nos condiciona, porque nós achamos que podemos fazer sempre melhor ou que naquela circunstância podíamos ter feito melhor, ou então que as pessoas têm razão e nós podíamos pensar e não. E sabe uma coisa brutal? E sabe, eu por acaso estive a ver um podcast inacreditável estes dias. E nós não nos damos conta, e acho que nos devíamos dar conta, das pessoas que somos hoje, daquilo que evoluímos, daquilo que crescemos, daquilo que fomos capazes de ultrapassar, dos desafios que até nós achamos que foram negativos, mas que nos levaram a um ponto. Nós devíamos estar essencialmente tão gratos por aquilo que conseguimos hoje, e nós não conseguimos ver essa questão dessas medalhas, desse valor, de já que fizemos tanto, de que já somos tanto, de que para mim há uma questão muito importante no meu dia-a-dia, que é a disciplina. A disciplina e colocar-me em situações desconfortáveis todos os dias. Porquê? Porque nós vivemos nós tendemos a estar sempre numa situação confortável, ou com comida, ou com calor, ou com frio, ou com isto ou com aquilo, e não temos a noção que isso é uma zona de conforto. E quando nós temos a ideia de uma disciplina ou de situações que são importantes em termos de desconforto, em termos de resiliência, temos capacidade de adaptação e de ultrapassar, nós começamos a ver as coisas de uma forma muito mais leve. E entendo o que eu estou a dizer. Sim, eu acho que, para mim, eu acho que a disciplina, para mim, é fundamental. É fazer as coisas quando não apetece, é fazer as coisas quando dói, é fazer as coisas quando se está mesmo muito mal, mas faz-se na mesma, porque não temos alternativa.
Tem uma base de persistência.
Sim, uma base de persistência, não desistência, mas quando nós temos esta questão da disciplina, e quando para mim a disciplina é uma virtude, isto é encarado, lá está, muitas vezes pelos outros, como uma obsessão. E não passa de só de dia sim, não há feriados, não há fins de semana, é só o que se tem que fazer. Mas então, no final do dia, eu acho que é muito importante, queridos ouvintes, e pode ser enquanto se lava a louça, pode ser enquanto se está na cama, e pode ser enquanto se está a fazer um zapping, ou então qualquer coisa, então pode ser também desligar o telemóvel e deixar de ver o que é que as outras pessoas andam a fazer, ou a ser, ou a projetar, e nós pensamos um bocadinho o que é que fez bem hoje, onde é que reagiu mal, ou impulsivamente, e como é que o seu dia, este dia, pode ser uma lição fundamental para o dia de amanhã, o seu eu de amanhã lhe agradecer por tudo aquilo que você vai fazer. E esta questão é muito... Eu acho que isto leva-nos àquela ideia de que não somos perfeitos. O estoicismo não defende a perfeição, mas defende uma aprendizagem contínua. Vocês lembram-se que nós também, nos primeiros anos, falámos muito no Kaizen, que é o questionamento constante. Quando você se questiona, você tem respostas. Nós achamos aqui no momento de inspiração que o problema é nós não questionarmos. E não nos questionarmos também. E quando não há questão, não há uma resposta. E não há espaço para que estas informações e para que estas coisas surjam. Porque é importante nós termos a ideia de tudo isto, das questões, do que fiz bem, do que fiz mal, o que é que eu posso melhorar. E depois, nesse momento também, você perceber-se do que já fez bem, da disciplina, do que fez contra a vontade, do que fez não sei o quê, mas fez porque é assim que faz sentido para si. E eu acho que quando nós fazemos, e quando fazemos essencialmente por nós, em que não queremos mostrar a ninguém, mas só queremos fazê-lo por nós próprios, e quando nós queremos expandir esta ideia, quando queremos transmitir todas estas informações, mas as pessoas não querem perceber, nós fazemos e que o nosso caminho, que a nossa sombra, que possa transmitir toda essa informação. Mas, queridos ouvintes, se você, neste caminho, ou nesta ideia que nós estamos aqui a transmitir, que é uma ideia que nós, no primeiro e segundo ano, nós fizemos programas sobre o autoconhecimento. Isto é só o autoconhecimento. É só retirar da sua vida ideias erradas e completamente inexistentes sobre o que a vida deve ser, sobre o que a vida dos outros é. Nós temos que olhar mais para nós e retirar da nossa ideia o se, e se eu fosse para a Índia, ou se eu fosse para o Japão, ou se eu fosse para o Brasil, ou se fosse fazer um trabalho de voluntariado, não sei eu, queridos ouvintes, onde quer que você fosse, você continuava a ser você próprio com os seus dramas e com as suas cenas. Por isso, não leve para os outros lados aquilo que você tem de mal, porque não há Não há coincidências. Nós estamos aqui a viver nesta circunstância, em todo, na comunidade, não é porque sim, mas é por uma razão. E eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, mas devemos deixar uma pegada humana no nosso caminho e fazer com que, quando nós estivermos cá, quando alguém se lembrar de nós, que tenha um sorriso e que tenha uma ideia, ou que fique algo para além daquilo que é da imagem, ou que é da voz, ou que aquilo quer que seja. E pode ser uma virtude, até pode ser aquilo que você quer, pode ser um som, pode ser um sabor, aquilo que você quiser. Mas, na verdade, aquilo que nós estamos a dizer é que do estoicismo, de tudo aquilo que você quiser, de todas as filosofias que você pode encontrar, há algo que é comum, que é o autoconhecimento. Nós não conseguimos ter uma vida com bem-estar sem consciência. E podem dizer aquilo que quiserem, e podem revirar os olhos como quiserem revirar, porque há um dia que isto vai acontecer. E aquilo que nós estamos a fazer desde 2014 é chamar a atenção de que cada vez mais nós devemos ter uma vida de autenticidade, de humanidade, de aceitação, de inclusão e do que aquilo que a vida tiver para nos dar. Porque nós vamos estar aqui, vamos aprender e vamos tentando transmitir para que vocês possam perceber e até entender que isto até faz algum sentido e que possam pesquisar e que possam procurar outras referências, outros autores, para ficarem mais fundamentados e para perceberem se faz sentido ou não para vocês.
Muito bem, e fechamos o programa com um resumo, tal como fizemos com o último, e o resumo é muito bonito este, o deste programa, que é: não é o que acontece, mas como respondes, que define o teu dia.
E que fica... tem a ver com as circunstâncias, que
exatamente.
É que você diz. O homem...
É, exatamente. É ele e as suas circunstâncias.
O homem é ele e as suas circunstâncias.
É, e assim fechamos o programa de hoje, ao som dos Duret Coleman, vamos ouvir Future Perfect, e na próxima semana voltaremos aqui de novo. Obrigado, Maria Isabel, obrigado ouvintes, até à próxima semana.
Obrigado. Speaking pictures.